Bom dia a todos. Nosso tema desta manhã aí, que eu coloquei no nosso boletim, Consequências do Pecado, eu gostaria de iniciar com um vídeo. Vou pedir para o nosso irmão deixar preparado o vídeo a respeito desse assunto, que é um assunto difícil de se tratar, um assunto que pessoalmente para mim foi um desafio e continua sendo um desafio. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse vídeo. E se acaso, como o vídeo é de 1 minuto, for muito rápido, depois eu vou pedir para ele repetir o vídeo, tá?
Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. The more naive you stay, the easier I ensnare.
Think you can break free from me? Don't be so sure.
Can't tell nobody about me.
The stronger you get, the more I attack.
I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around.
I love the little white lies. I hope you take that extra drink.
Just when you think you've had enough of me, I draw you back in.
Around every corner, I'm at your home. Be at your work, even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you.
I am finished.
Ok, obrigado. Então é um vídeo aí em que é apresentado o pecado. Um vídeo que fala de forma sutil aí de como ele nos ataca, o quanto ele tem, de alguma forma, estado na nossa natureza durante nosso tempo de vida e o quanto ele tem feito. E eu achava que, estudando o assunto, o pecado, estudando a sua origem, de quando ele surgiu lá, com a queda de Lúcifer e tudo mais, todos os aspectos dessa doutrina do pecado fosse, de alguma forma, me ajudar com a minha batalha interior, ou seja, como eu lido com o meu pecado, como lidar com o pecado e as consequências do pecado, como você lida com isso? Porque muitas vezes uma pessoa aflita que está lidando com o pecado ali é como uma pessoa que está doente, em que o médico vai explicar para ela todos os problemas da doença dela ou vai, de alguma forma, curar primeiro aquele problema para depois talvez explicar e por aí vai. Então, durante esse tempo de meditação sobre esse assunto, eu pedi para que Deus pudesse me dar de alguma forma como lidar com esse momento, como lidar com esse problema que está dentro de mim, está dentro de você também. Pedi a Deus que me mostrasse, talvez em resposta simples, como eu pudesse entender, como uma fé simples, como uma de uma criança. E elas têm sido, eu marquei aqui algumas consequências que nós vamos tratar daqui a pouco, a chave para que me ajudasse durante esse tempo. Eu vou pedir para que os irmãos abram em Romanos capítulo 6, nós vamos ler do verso 16 até o 20. Romanos capítulo 6, do verso 16 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque nesta manhã podemos cultuá-lo livremente, abrir o Teu livro, poder meditar. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, para que possamos aprender um pouco mais a lidar com esse assunto tão difícil, Senhor, que é o pecado. Abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aí, o apóstolo Paulo está reiterando aquela expressão que você olha lá no primeiro versículo do capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Aí ele vai repetir sempre aquela frase ali do verso 2, de modo nenhum. Ele vai repetir esse termo várias vezes. E no início, ele mostra que é impossível a continuação do crente no pecado, no reino, e dentro desse sistema da graça, que é o que ele trata dentro desse capítulo, por causa do nosso batismo espiritual, ou seja, a nossa união com o Senhor Jesus Cristo, quando nós o recebemos como Salvador, ele diz que é impossível o crente estar escravo do pecado. Também não quer dizer que seja impossível que nós, os filhos de Deus, pequemos com isso. Eu quero começar essa mensagem com um testemunho pessoal. Eu, quando criança, lá na minha escola, certa vez eu, junto com um outro coleguinha, nós, alunos simples, não tínhamos dinheiro para comprar uma lapiseira. Um objeto simples que hoje qualquer um pode comprar, mas na minha época era um simples lápis lá, quebrava a ponta, tinha que apontar e por aí vai. E eu sempre cobiçando as lapiseiras dos colegas que podiam ter essa lapiseira, comecei a pensar, a cobiçar, e aquilo começou a, na minha mente, falou, preciso de alguma forma ter uma lapiseira dessa. Conversando com um colega também que não era muito bom de se lidar, falei, olha, o que você acha da gente roubar umas lapiseiras aqui nas classes? O que acontecia? Na minha época chamava recreio, hoje é intervalo, né? Tocava o sinal, todo mundo ia para o pátio e as classes ficavam abertas. O que eu falei para esse meu colega? Falei, a hora que todo mundo for para o pátio, a gente vem para a classe e pega algumas lapiseiras que a gente sabia os alunos que tinham. Pois bem, tocou o sinal, todo mundo para o pátio, a gente foi junto para o pátio e daqui a pouco a gente voltou para as salas. Só que nesse período, coração, o medo, o pavor tomava conta, e uma vez que eu já tinha iniciado aquele processo de, falei, eu vou ter que roubar essas lapiseiras e vamos que vamos. Chamei um colega e vamos lá. Fomos lá, entramos rapidinho em duas classes, três, pegamos rapidinho, escondemos embaixo da nossa mesa. Tudo bem. Voltou todo mundo do recreio, iniciou as aulas. Aí, daqui a pouco, não demorou muito para começar o zum 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 na nossa sala, na sala do vizinho. Ah, sumiu o meu estojinho, porque nós pegávamos o estojinho completo, não foi só a lapiseira. O roubo foi... Aí, naquele momento, só eu e meu colega na sala, suando, com medo, apavorado, com o olho arregalado. Se entrasse um oficial, rapidamente ele ia descobrir quem tinha roubado. Não precisava nem de investigar. E passamos por aquele susto. Só que qual é o problema desse roubo? Eu não tinha pensado de que eu roubando os colegas, como é que depois eu ia utilizar aquela lapiseira na escola? Eu não pensei nisso, eu simplesmente caí no conto do nosso inimigo, o diabo, que ficou no meu... Não, pega lá, não vai acontecer nada, isso daí é uma lapiseira, uma simples lapiseira, o que isso daí vai? E eu caí nessa. Depois disso, você passa por uns dias com aquela dificuldade, com aquela pressão, a consciência acusando. Isso eu tinha meus, eu acredito que 10, 11 anos. Um pouquinho mais para frente, agora já envolvendo um amigo nosso, que todo mundo acho que conhece aqui, o pastor Genivaldo. Éramos amigos de infância. Genivaldo, eu creio que já deve ter contado isso. Eu e Genivaldo, muito amigos. Minha mãe, de vez em quando, falava para mim, vai no mercado comprar carne. E eu sempre ia, voltava, comprava tranquilamente. Lá um belo dia, eu e Genivaldo ficamos sabendo que tinha uma facilidade de, no mercado, a gente passar com a mercadoria sem pagar no caixa. O que aconteceu? Por 3 ou 4 vezes nós fizemos isso. Nós íamos, entrávamos no mercado, comprávamos a carne normalmente, e tinha o caixa, depois do caixa tinha umas prateleiras com chinelos. O que eu fazia? Eu passava com a mercadoria pelo caixa e fingia que estava olhando aqueles chinelos e que ia comprar. Eu depois chegava perto do caixa, pegava aqueles sacos, colocava a mercadoria dentro, saía tranquilamente do mercado sem pagar. Isso muitas vezes na frente da dona, que estava sentada do lado, por incrível que pareça. E o Genivaldo ficava atrás fazendo a cobertura. Eu cansei de ver olhar para trás e o Genivaldo, vai que... Quer dizer, eu fazia, no fim a gente dividia o dinheiro pelo roubo, que era que a minha mãe tinha dado para comprar carne. E o que eu aprendi de tudo isso? O quanto o inimigo, meus irmãos, ele é traiçoeiro e coloca na nossa mente assim, algo tão bonito, que muitas vezes a gente olha, hoje a gente acha graça, mas e se eu tivesse continuado nisso? Onde eu estaria hoje? E naquele momento, naquela época, eu já começava a ter um contato com a palavra de Deus. Tínhamos um amigo que já me evangelizava. Está acontecendo. Já me evangelizava e eu já conhecia. E minha vida com Cristo, ela começou pelo Apocalipse. Por que que acontecia? Durante as conversas com esse meu amigo que evangelizava, nós líamos. E ele mais me colocava medo do que me evangelizava, falando das coisas do Apocalipse, do inferno e aquelas coisas todas. Então, minha conversão ela foi meio que gradativa, mas pelo medo, claro que depois, mais tarde, eu fui... Eu não tenho, como meus filhos têm, uma data em que uma tarde e tal, conversando com o pai ou a mãe, recebeu a Cristo como Salvador, uma data específica. Tem essa... Eu não sei se talvez seja uma frustração, mas que de repente comemorar uma data de conversão. Mas foi importante para a minha vida. Eu olho para trás e vejo quanto Deus trabalhou na minha vida através daquele irmão e pude ter um contato com a palavra de Deus e ver quanto o inimigo rondou na minha vida para que eu seguisse um caminho ruim. E quando nós olhamos para aquela... Para aquele versículo de 1 Pedro 5,8, ele diz lá bem claro: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o inimigo ele não para, ele vai ficar o tempo todo. Não sei quantos já assistiram um leão atacando um animal lá no Discovery ou na National Geographic, em que... Ele fica observando o tempo todo um animal mais fraco, um filhote, aquele que ele marca, fala, é naquele que eu vou derrubar. E o inimigo, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele sabe como está a sua condição espiritual, ele sabe o pecado que facilmente te derruba. Isso ele sabe com maestria e vai, de alguma forma, tentar te levar para aquele pecado que com certeza vai te derrubar. Isso dependendo de como está a sua vida com Deus, da sua leitura com a palavra, da sua intimidade com Deus. E mesmo assim ele não vai desistir. Então eu selecionei aqui algumas consequências que esse pecado pode nos levar. Eu digo no sentido do aquele pecado escondido, aquele pecado não confessado, aquele pecado em que todos os dias você carrega ele nas suas costas, talvez se escondendo de Deus, como Adão e Eva fez quando pecaram lá no Éden. Fica de alguma forma evitando falar sobre esse assunto, sobre esse pecado com Deus. E vai levando. E eu tenho algumas consequências que eu quero tratar com vocês nesta manhã. A primeira consequência, o pecado vai nos distanciar de Deus. Lembrando, meus irmãos, que Deus nunca vai se afastar de vocês, de mim, como não se afastou da minha vida quando eu praticava aqueles atos. Deus odeia o pecado, como a gente pode ver em Romanos 1,18. Romanos 1,18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Troca, Deus odeia literalmente o pecado, mas Deus ainda busca os pecadores, conforme 2 Pedro 3,9. Nós estamos estudando essa epístola. 2 Pedro 3,9 nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está sempre do nosso lado, de alguma forma tentando nos ajudar. E nunca houve um período na minha vida em que eu estivesse em pecado com Deus, em que aquela barreira, como eu disse, você acaba... Deus não cria uma barreira com você, você que cria uma barreira com Deus. E essa barreira você só vai poder tirar desde que você se arrependa. Seja sincero com Deus e diga: Senhor, eu pequei e quero renovar minha vida contigo. Ficamos tristes acreditando nas palavras do inimigo e a gente acaba se escondendo, como já disse agora há pouco Adão e Eva. Agora, como ficar diante de um Deus santo que não fez nada para merecer a nossa traição, o nosso pecado, que na verdade pagou por aquele pecado que agora nos afasta dele? Como a gente fica diante de Deus? É tranquilo para você ficar diante de Deus com um pecado não confessado? Como você tem lidado com isso? Porque muitas vezes você precisa tomar uma decisão. Mateus 6,24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Ou seja, não há como você ficar servindo o pecado e servindo a Deus ao mesmo tempo. Isso é uma verdade que tem que ficar bem clara. Segunda consequência: o pecado corrói a nossa confiança no poder de Deus. Muitas vezes a gente pensa que, nesse pecado eu não caio, nessa armadilha eu não caio, porque eu conheço, e o inimigo está olhando um pouco mais à frente e acaba te pegando. Então prestem atenção sempre o que está acontecendo à volta aí. O pecado também nos leva a perder a confiança no poder de Deus. Aí a gente começa, talvez: se ele é tão poderoso, por que não consigo deixar o meu vício? Pô, eu sou um crente, eu leio a palavra de Deus, mas eu luto com um determinado vício. E esses vícios a gente pode citar vários, desde bebidas. A gente agora está tratando com os nossos adolescentes sobre o consumismo, que acaba também virando um vício e um problema muito sério também em nossas vidas. Então, eu creio que cada um deve conhecer sobre essa questão do vício. Por que continuo a maltratar aqueles que me cercam? Muita gente tem problema de se controlar nessa situação. Por que me entrego à concupiscência? Ou seja, essa palavra que é muito utilizada na palavra de Deus, que é um desejo forte pela inclinação de gozar dos bens terrestres e particularmente de prazeres sensuais. Problemas com sexo. Por que me perco? Por que perco o controle tão facilmente? Eu até coloquei aqui entre parênteses, falando já diretamente talvez com as mulheres, que é um assunto que já houve até divórcios e casamentos, justamente por esse problema. Eu creio que as mulheres e os homens conhecem muito bem a tal TPM. TPM gera problema, não? Quando a mulher está naquele período antes da menstruação, em que por alguns dias, algumas mulheres, você não pode nem falar oi. Por que oi? O que está acontecendo? E por aí vai. Será que a TPM, durante aqueles dias, uma mulher pode orar e pedir para que Deus haja naquele sentido, para que ela não perca o controle e entre numa discussão desnecessária com o marido? Será que esse é um problema? Até vendo o Solorides completando 50 anos aí, também deve ter passado por esses problemas. Eu já estou caminhando para os meus 25 e sei que o quanto isso é difícil. Mas é somente com Deus, somente através da oração, que é um problema que deve ser tratado, mas esse perder o controle tão facilmente também envolve a nossa natureza, o pecado que está dentro de nós, que de alguma forma tem que ser controlado. A verdade é que Deus não nos abandonou. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos deram o poder para dizer não a esse pecado. 1 Coríntios 10, 13. Os irmãos não precisam procurar, que eu já... 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Quando olho para trás e quantas vezes ouvi Deus, mesmo naqueles momentos ali, praticando aqueles roubos, Deus me dizendo, não faça isso. E tempo, que eu quero deixar bem claro para os irmãos, eu tive muito tempo para poder desistir daqueles atos, eu tive chances e mais chances de simplesmente falar, não, eu não vou fazer isso. E mesmo que depois eu fazendo, eu poder de alguma forma chegar lá para aqueles alunos, devolver, falar, olha, eu fiz isso, ter a chance de talvez me redimir. Mas Deus, de alguma forma, nos dá a chance da gente se redimir e de não fazer aquilo. Ele sempre vai estar nos dizendo, não faça isso. Como aquele queijinho tentando falar para o rato, olha, não vem até aqui porque o problema não sou eu, tem um problema maior que vai te pegar. Então, é algo que a palavra de Deus é bem clara para dizer que não há tentação ou pecado que a gente não possa suportar. Isso que fique bem claro. E uma outra consequência, o pecado destrói a nossa autoconfiança. Quando a gente insiste no erro e escondemos o nosso pecado de Deus e as pessoas que amamos, outro perigo se apresenta. Morre a nossa autoconfiança, ou seja, a confiança no sentido que Deus pode nos ajudar a sair do vício e do pecado. Isso é importante. No fim de tudo, o pecado escondido nos leva a perder o quê? O autocontrole. Aí acaba se tornando o quê? Um hábito, um vício, um sentimento de desespero começa a nos dominar. Quantos estão presos, como eu já disse, a algum tipo de vício? Tiago 1,14. 1,14,16. O que ele nos diz lá? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis com as ciladas do inimigo. Ele vai, como eu disse lá, a ilustração do leão, ele está sempre, de alguma forma, armando alguma cilada para nós. Uma outra consequência, o pecado vai endurecer o nosso coração. É um outro efeito negativo de ficarmos com aquele pecado escondido diante de Deus. Deus sempre, de alguma forma, dando advertências para que, chamando a gente para o arrependimento. O que você acha daquele versículo de Jonas 1:5? Todos conhecem a história de Jonas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O que aconteceu com Jonas já? Ele tinha o mandado de Deus bem claro e ele já estava já com o seu coração endurecido e conseguia dormir profundamente. Eu, quando pratiquei aqueles pecados, a primeira vez foi duro, difícil, mas a terceira, a quarta vez, para mim já não sentia mais aquele peso. Ou seja, o seu coração vai endurecendo e o diabo diz assim, viu? Não é tão ruim assim, ele sussurra no seu ouvido. Faz mais uma vez, que mal há. Isso daí não vai pegar nada, como dizem os jovens hoje. Então ele vai estar sempre ali, de alguma forma, fazendo o conselho ao contrário, ou seja, o teu coração vai ficando cada vez mais duro e mais difícil. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito, ou seja, nossos pecados escondidos, nossas ações diárias, quando não confessadas, quando você não chega diante de Deus, já começa a ignorar a leitura da palavra de Deus, e isso vai crescendo, você automaticamente também vai apagando a ação do Espírito de Deus na sua vida. E isso é uma consequência terrível. Aí não podemos vencer hábitos antigos. Aí diz aqui, sermos crentes de oração e ação sem o poder do Espírito de Deus. Ou seja, sem Deus nada podemos fazer. E um ponto crítico, que talvez não chegue ao ponto de um filho de Deus a chegar a mais a questão das pessoas do mundo, Deus pode deixá-lo à própria sorte. Salmo 81. Salmo 81, versos 11 e 12. Veja o que a palavra de Deus diz. Salmo 81, versos 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Deus deixando Israel. E vocês vão ver na história do Antigo Testamento quantas loucuras o povo de Israel cometeu. E no Novo Testamento nós temos também algo semelhante para nós hoje. Romanos 1, capítulo 1, 21 a 25. O que a palavra de Deus diz lá? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundice, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A palavra de Deus é bem clara. E a história reforça a ideia de que a pior coisa que pode acontecer à humanidade é ser deixada por Deus. Sem a influência de Deus, a natureza pecadora do coração, do nosso coração, rapidamente assume o controle. Daí por diante, meus irmãos, nós vemos o horror que está o nosso mundo nos dias de hoje. Justamente porque Deus deixa tais homens a essa situação. E para concluir, meus irmãos, eu durante essa mensagem empreguei termos como vício, desejos incontroláveis. Talvez nessa manhã você diga, ah, isso talvez não fale comigo, não estou vivendo essa situação. Mas cuide, como diz aquele versículo que o leão está à volta, cuide, procure estar sempre em contato com Deus, para que você consiga ficar sempre de pé diante de Deus e não esconda nenhum pecado. Porque, como diz aqui, aquele pecado escondido pode ser o início de um plano que o diabo almeja começar uma destruição em sua vida. Talvez você ache um exagero, mas eu senti na minha própria pele o inimigo me aconselhando e me levando a praticar tais pecados. O poder de Cristo, meus irmãos, pode nos dar a vitória. Eu falando de todas essas consequências, talvez possa, puxa, mas será que não há uma saída para tudo isso? Você estando ao lado de Cristo, um versículo que é muito importante, que eu quero que os irmãos, se puder, até decorem esse versículo. Eu sou, João 15,5 diz, eu sou a videira, vós sois o ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Porque muitas vezes, nós tentamos vencer o nosso pecado com nossas próprias forças. Isso você não vai conseguir nunca. Você vai ler e reler a palavra de Deus, orar e por aí vai. Se você não ter essa consciência de que você depende de Deus para vencer o pecado, você não vai conseguir. Eu lutei por muitos anos com pecados em que eu tinha dificuldades e não conseguia. O que será que acontece? Eu leio a palavra de Deus, eu sou um filho de Deus, e o que, que acontece? Um versículo, meus irmãos, que falou muito ao meu coração, fechando aquele do meu testemunho, foi 1 João 4,19. Um versículo simples, meus irmãos, que para mim fez um efeito muito grande. Porque muitas vezes a gente pensa, como é que eu posso fazer para amar meu Deus? Ele morreu na cruz pelos meus pecados, o Senhor Jesus Cristo passou por tudo aquilo e eu não consigo retribuir do mesmo nível. Então, para que eu pudesse amar o meu Deus, esse versículo me ensinou da seguinte forma. O versículo fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus, como amar a Deus e obedecê-lo? Entenda isso. Primeiramente, Deus te amou e continua te amando muito. E ele quer sempre o bem, ele quer que você obedeça, ele quer que você seja um filho em que glorifique a Deus para as outras pessoas. Então pense nessa palavra, nesse versículo, que pessoalmente para mim fez uma diferença muito grande. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus partiu sempre de Deus a ação de procurar o homem. Quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva se escondendo, Deus foi lá atrás deles e voltou a ter um contato e mostrou esse amor que ele sempre teve ao longo dos anos, mandando o seu filho na cruz pelos nossos pecados. Então esse amor é um amor que nós só vamos conseguir amá-lo, obedecê-lo, se nós entendemos esse aspecto, porque ele nos amou primeiro. E a partir daí você começa talvez a desenvolver aí uma batalha com o pecado de uma forma mais justa, de uma forma que você possa aprender a obedecer a palavra de Deus, não acreditar nos seus próprios esforços, que você não vai conseguir. Se você tentar lutar diretamente com o inimigo, com suas forças, ele vai ganhar. Disso eu tenho experiência própria. Ok, meus irmãos, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pensar um pouco sobre esse aspecto. A palavra de Deus diz que há boas novas para nós, seus filhos, os cristãos. 1 João 4,4 nos diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se ainda deseja viver a vida na sua plenitude e ter poder sobre o pecado que tão facilmente nos prende, busque o poder de Deus agora, que continua disponível. Não tente lutar, mudar pelas suas forças, mas recorra àquele que pagou com a morte a penalidade pelos meus e pelos seus pecados. Então eu quero dar um tempinho para que você se coloque diante de Deus. Se você tem aquele pecado escondido, aquela luta, aquele vício com algum tipo de pecado que tem te deixado triste, tem criado uma barreira diante de Deus, que você possa confessá-lo agora, que você possa voltar a ter uma vida de alegria diante de Deus, que o Filho de Deus, ele é livre, não como o mundo fala sobre a liberdade, que eles são livres, mas pelo contrário, nós, os filhos de Deus, somos livres e podemos andar com a cabeça erguida, temos a nossa consciência limpa diante de Deus. Então tenha um minutinho para que você se coloque diante de Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor ouviu as orações feitas aqui, Tu conheces a vida de cada um, as dificuldades e as lutas que passam, o quanto o inimigo tem tentado em fazer com que nós desviemos do caminho, que nós não busquemos a Ti para resolvermos as nossas dificuldades, os nossos problemas. O Senhor, ouça essas orações, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver uma vida que possamos lutar e depender de Ti contra o pecado, que a nossa natureza ainda permanece no pecado. O Senhor sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, mas nós sabemos que pela Tua palavra nós podemos ter a vitória, desde que nós nos arrependamos, tenhamos fé naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que a Tua palavra nos diz, e também que se tem alguém aqui que não conheça a Tua palavra, não reconhece ainda o Senhor Jesus Cristo como Salvador em sua vida, que ele possa também se arrepender dos seus pecados e olhar para Cristo e ter o Senhor como Salvador de sua vida e passar a ter uma nova vida em Cristo. O Senhor abençoe o nosso tempo aqui e que cada um durante essa semana possa meditar naquilo que foi falado e dito pelo Senhor nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.